Interilhas.
Com relação ao pico, está relativamente bom para a época do ano. O vento está muito fraco, a mantenha de pico está bastante encoberta. E a temperatura de água...
Ao sabor da manhã, ao sabor da vida. De segunda à sexta, das 9 ao meio-dia. Entre gente, entre nós. Antena 1, Açores. Interilhas Rádio. Rádio Interilhas. Muito bom dia, bem-vindos à edição Interilhas de meio da semana. Quarta-feira, 4 de agosto, ainda não é o meio do mês, de longe disso, mas é 4. 4, quarta-feira, 2021. Bem-vindos, são 9h14, hoje estou com o José Gamboa, também com a Lili Almeida e o Sérgio Furtado, a redação em funcionamento. Pleno até às 10h30, vamos ter aqui algumas coisas e às 10h30 a atualização das notícias. Parabéns à Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, faz hoje precisamente um século de vida. Foi a primeira. Parabéns ao futebol, ao futsal em Angra e a toda a sua jurisdição, incluindo as Ilhas Graciosa e as Ilhas Terceira, claro, Graciosa e São Jorge. Vamos caminhar devagarinho. Amanhã é toda nossa. Está uma neblina, um tempozinho outonal, abafado. Enfim, vamos saber como estão os Açores daqui a bocadinho. Abrindo a edição de hoje, contando consigo, com a sua benevolência por um lado, generosidade por outra, paciência também, mas também com a sua efervescência. Estamos em vésperas de eleições, já começou a, enfim, no fundo já começou a campanha eleitoral, então tenho dúvidas disso. E há recomendações já da Comissão Nacional de Eleições, que nós vamos aqui paulatinamente colocando no ar para que haja, enfim, essas recomendações, não é? Para haver aquela isenção, pluralismo, aquelas coisas todas.
Quero, posso e voto. Dia 26 de setembro, faça valer a sua vontade. Nas eleições autárquicas, vamos eleger a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia da área de residência. Decidir o futuro da sua autarquia para os próximos 4 anos é um direito seu. Vote. Uma informação da Comissão Nacional de Eleições.
Vota e pode até participar num orçamento participativo.
Se pudesse investir até 1 milhão e 200 mil euros nas nossas ilhas, o que faria? Queremos ouvir as suas sugestões e pô-las em prática. Apresente as suas ideias em op.azores.gov.pt ou nos encontros participativos online. O OP Açores 2021 é 100% online. Vai guardar a ideia só para si? Saiba como, através das redes sociais ou em op.azores.gov.pt.
Contratar é uma medida inovadora para criar novos postos de trabalho nos Açores através da atribuição de um apoio financeiro às empresas. A sua empresa poderá receber um apoio superior a 25 mil euros por contrato celebrado. A nova medida destina-se à contratação de pessoas desempregadas, ocupadas e estagiários. Este incentivo à contratação, com candidaturas mais simples, promove o aumento salarial e a estabilidade dos trabalhadores. Para mais informações, contacte a Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego.
Aqui Portugal, ponta de Algarve.
28 de maio de 1941.
Emissor Regional dos Açores da Emissora Nacional.
Emissão em Terilhas até ao meio-dia. Começar, construímos as manhãs. Record, na sua
isenção, moralidade, informação, antena 1, Açores.
Antena 1 Açores.
80 anos de rádio.
Estamos ainda mais ligados. Inter-Ilhas. Ao sabor da manhã, ao sabor da vida. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Antena 1 Açores.
Que bom sabermos estar aqui comigo, com todos nós. Estamos à volta da mesa. Vão chegando e construímos amanhã. Uns a andar para um lado, outros para o outro, outros de carro, outros a sair, outros a abrir e 5 minutos depois a fechar, outros a mudar de estação. É assim, é a vida, é o pulsar da manhã na sociedade açoriana, nas ilhas, para fora das ilhas, nas nossas comunidades. E é por isso que é sempre muito importante ouvir as palavras dos nossos olheiros, palavras poéticas muitas vezes, simbologias, metamorfoses e metáforas. Cada dia é diferente, vai variando, são mutações em equação. E eles trazem o seu sentir, mas também a sua presença, a sua voz. Ora, muito bem, já temos aqui alguns. Ela hoje acordou muito cedo, foi das primeiras a chegar, não é? Mas eu não vou dizer ainda. Vou começar pelo, enfim, aquele que leva uma hora de avanço, o José Gabriel Silva. Ora, muitos corações, meu bom dia a todos vós aí, manda ele. E não, isto hoje é um testamento. O meu bom dia a todos vós aí do estúdio e a todos os que nos ouvem por esse mundo fora, assim como eu. Eu, ele, na RTP Play. Hoje por cá, sem o meu neto, então o Bernardo Alexandre foi embora, não é? Sem a minha esposa, a Libana, então, meu amigo, sem a minha filha, a ver, o homem está sozinho. Tempo muito bom, céu com nuvens, assim como a minha alma, muito calor, homem, hot, infelizmente úmido, 22 graus neste momento e a todo o dia, infelizmente vai estar nublado, pois com esta umidade não se consegue aguentar 32 graus. Não há nenhum vento, não há nada, não é? Ontem consegui mandar a mensagem do tempo a cumprir a minha função de olheiro, mas o amigo Sidónio só leu o SMS que lhe havia enviado antes de ontem à noite. Ai, foi antes de ontem à noite, mas estava atualizada. Se foi, se o li ontem, de anteontem à noite, estava perfeitamente atualizado. Oh my God, desculpa lá, entra aqui tanta coisa e às vezes saltamos. E saltamos no próprio menu do José Gabriel Silva. Não leu o que lhe enviei, mas não interessa, Cidónio. Pois não, interessa. Você não fica zangado, pois não. Hein? Não, são coisas banais. Pronto, aconteceu. Hein? Hoje é dia de futebol. Com o Benfica a jogar a sua cartada, a fim de conseguir ir à Liga dos Campeões. Vamos ver? Vamos ver, Cidónio. Claro que sim. Não tenho confiança nenhuma no Jesus. E no Vitória já chegou a ter. Não, a verdade é que o Jesus, naquela altura que foi para o Sporting, não se portou lá muito bem. Pronto, isso é verdade. Lá com o Vitória, não gostei nada daquilo. Bola, não sei o quê. O que lá está não jogou nada, mas o que lá está ainda é meu. Então não jogou nada e é. Não, isso ficou, isso foi, marcou. Pronto, estão agora na Rússia. Os dois estão longe. Até amanhã, se os quiser. Abraço desse vosso amigo olheiro com a alma negra de saudades dos meus, José Gabriel. Até amanhã. Mas, José Gabriel, eu li a partida, então não li. Ora, bem, então não li. Foram embora hoje, estou sozinho, estou a cuidar da mãe. Então não li. Oh, Isso foi anteontem, não foi nada. Ele é que pensa que o tempo foi anteontem. Foi ontem. Paulo Pires, alô Paulo, bom dia. A cidade, a Serretinha, o Mundial, Angra do Heroísmo, a capital do mundo. Céu azul, o sol a brilhar, não há vento, o mar está calmo. E já foi um belo exercício de natação na bela Baía da Silveira. Depois um bom café com a Dona Amélia no forno. Um abraço. Este é que lá vê-se direitinho. Toma o seu banhinho, como o seu docinho, a Dona Amélia, no forno. Muito bem, Paulo. Obrigado. Obrigado por estas informações matinais a partir da cidade de Angra do Heroísmo. E agora vamos abrir mais uma mensagem. António Medina, para sabermos como está o centro do arquipélago dos Açores, a ilha do Grupo Central. Ainda ontem estivemos no museu, as festas de Santo Cristo. Não esqueça a exposição de capas. Está quase. A exposição de capas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Há uma capa também do Santo Cristo da Graciosa. Mas é uma exposição muito bonita no museu. É para aproveitar. Bom dia, hoje no Carapaz, pelo Carapaz, Freguesia da Luz, está um dia lindo de sol. O vento não empia. Então não há vento, não há nada. A água do mar está quente e o mar está manso até às Américas. Ótimo dia para si, colegas de serviço. Um abraço do António Medina, Ilha Graciosa. E então e a meloa da Graciosa? Temos ou não temos? Uma meloazinha, eu adoro. Meloas da Graciosa, tudo. Olha, na Graciosa é tudo bom. Acreditem naquilo que eu digo. Pois cada um com as suas características, cada ilha tem as suas coisas, até por conselhos. António Medina, Raquel, Daniel, alô Daniel. Vamos ao Nordeste, o Nordeste aqui tão próximo, o Nordeste é o Nordeste. Bom dia, olheiros, cá estamos no nosso Nordeste, o lugar da pedreira. O tempo está agradável, solarenco, com algumas nuvens, sereno e com um bom temperamento. Esperamos que assim continue, um agradável dia, com saúde, paz e até amanhã. Também gostava de ter um bom temperamento, não é? O Zagabua tem, é bom, bem temperado. Agora temos o António Medina, já falou, Raquel Machado. O que ela vê da doce Ponta Delgada? Ela vê os barcos, ela vê o azul, um azul diferente. Ora, que marchão de mansidão, numa cromia discreta e sóbria, prateada. Nem uma aragem corre nesta manhã doce da doce Ponta Delgada. Uma pincelada cinzento claro, pronto. Entrou aqui uma pessoa, pronto, tapou uma mensagem, vou voltar. Uma pincelada cinzento claro no cucuruto da serra, caída ao desbarato do nublado céu. E por baixo dela renta a linha d'água, aguarelas azuis dão um toque de candura e lisura estival. Além, muito além, um barquinho parado, parece que pesca a lisura estática do abismo. Opa, este parece que pesca a lisura estática do abismo. Muito bom. A minha volta, ecos do guindaste, em estiva, há um navio debruçado no cais, betoneiras atarefadas nas obras da mansão ao lado. E as aves dos céus já se acostumaram ao rebuliço, voam e cantam como se nada acontecesse. Bom dia, equipa Interilhas, seus interilhéus e colegas olheiros dos céus. Beijinhos de ilha, RM, registro magnético. Não, Raquel Machado. Exatamente, RM é uma expressão da nossa gíria, não é? José olhou para mim. Não é preciso o RM, não vai provar. RM é a linguagem radiofónica para o registro magnético. Na televisão é VT. Era VT, já não é bem assim. Bom, Pedro Valério. Eu penso estar aqui ainda, Pedro Valério. Alô, Pedro, está em Santa Bárbara. Não, está no caminho de cima. Não, novamente, em cima da ponte. Na casa dos botes. É? Então, jogar as cartas. Estou mesmo a ver. Com a cervejinha e tal. O dia despertou, céu azul, sem vento, mas com uma temperatura muito louca. Não corre uma brisa pela baía mais bonita do mundo. Vão passando baleias piloto. O mar nem se mexe. E grande abraço para todos. Carrega Benfica. Baleias piloto fora das ribeiras. Então, ai meu Deus, noutros tempos, chipi, pum, leiam eles para a baleia. Alberto Rosa, que diz o Alberto? Olá, regressou o anticiclone. E o que é que há mais? Diz assim: O Val dos Flamengos, berço da ilha, está lindo, tudo limpinho, verdejante, céu total, azul, sol, nordeste, verão, vida, consola. Bom programa e uma excelente quarta-feira para o amigo Sidónio, equipa de serviço, colegas olheiros do tempo e todos os ouvintes dos nossos interilhas, a voz das ilhas. E não se esqueça, sejam felizes. Do Val, um abraço amigo do Alberto Rosa. Muito obrigado, Alberto. Maravilha, saberemos notícias. Não esqueça a animação, hein? Continua a animação na cidade da Horta. Horta anima, anima a Horta, animai-vos uns aos outros. E o Daniel Medeiros já foi, António Medina também, o Paulo Pires, Manuel Pinto. Olá, Manuel, chegou agora. O Manuel Pinto estava onde, a caminho de quê? Hoje na capital do turismo rural, em São Roque do Pico. Continuamos com o sol a meio gás, sem vento, o mar muito calmo e a temperatura está ótima. Haja saúde e um bom programa, diz o Manuel Pinto, exatamente. Ele anda de ilha, de lugar para lugar dentro da ilha. E temos, vamos lá atrás, chegou agora. Ah, o José Carlos Vitória ainda diz assim, do Porto Formoso hoje, Porto Formoso acorda com o céu enuvoado, o céu, ou melhor, o sol tentando rasgar as nuvens, mas infelizmente nem vê-lo. Isso cria um efeito na temperatura terrível. Muita umidade, muita umidade. Bom sol mesmo à beira-mar. E a todos, um bom dia. Ó, José Carlos Vitória, vai para a beira-mar, faz por mim isso. E então... O que temos mais? E então, novidades, não é? Não é como dizer, então, por aqui, vai passar o verão e tal, novidades. Pedro Valério já está e agora vamos a São Mateus. Não só tomar um banhinho, ouvir o fado da Guida, exatamente, da Guida Lima, e comer um peixinho. Ah, sim, sim. Bom dia, diz a Joana Mendes. Que dia! Oh, que dia! Não corre nem mais a suave aragem e não se avista uma única nuvem num céu esplendorosamente azul turquesa. A esta hora, a paz da manhã enche o coração com os seus sons entronecedores, enaltecendo a singularidade da ilha. Ai, que maravilha! Até amanhã. Grande Joana. Ela ainda está de férias, pelos vistos. Não há aqui sinais de grande rebuliço lá pela São Mateus. Muito bem. Ou acordar, ou despertar. Muito bom. E agora não tenho aqui mais ninguém, vou dar um saltinho, vou ver o que se diz pelas Américas. Alô, América. Gabriela de Melo, aqui tão pertinho. Alô, Gabriela. A Gabriela manda fotografias hoje. Manda fotografias, foi da sua caminhada de ontem. Bom dia, Interilhas, bom dia, Olheiros do Tempo. Para esta manhã de quarta-feira, a olhar através da janela, já para ver que está, já dá para ver que está um pouco acinzentada. Não a janela, o tempo, o dia, amanhã. Mas promete ser um dia de grande sol, com poucas nuvens. Para a noite haverá alguma chuva, com trovoadas à mistura. Temperatura prevista a chegar aos 26 graus. Lá se vai tentar fazer mais uma caminhada. Haja saúde. Ela mandou fotografias muito bonitas do Patim. Ah, que bonito. Paisagem. Ainda há jardins bonitos, a beira-mar. Nem ontem na minha caminhada, meu caro Sidónio. O rio... Fronte do hotel, exatamente, do hotel novo que é ali, tem um trilho que atravessa até Fall River. É o rio, eu vou dizer assim, Vatupa, será assim? Vatupa, pronto, será assim. E o Eduardo Filipe vai a caminho de... Vamos lá ver se ele vai para o outro Sete Cidades, obviamente. Vamos, lá vamos nós, a caminho das Sete Cidades, onde trabalho, claro. O verão parece ter voltado de tanto se queixarem dele. Aqui fica uma foto das belezas que vou vendo pela caminhada. Estou no caminho das Futeiras. Haja saúde, grande dia. Sim, senhora, belo, estás a ver, Zé? Caminho de Sete Cidades, muito bonito. Os nevoeiros também são muito bonitos. E tenho aqui fotografias do Eduardo, muito bonitas, com nevoeiro. Ali na Madeira... Ela está perdida a tirar fotografias. E, meu Deus, ela ontem foi ao whale watching. Mais um mergulho. E tanta fotografia, meu Deus, o que ela viu. O mar salgado. Manhãs de sol e muita luz aqui pela costa sul. Hoje, nas águas tranquilas deste mar dos Açores, espelhado tão calmo e onde os raios de sol que atravessam as nuvens se projetam nas águas, desenham formas indescritíveis. Saindo das lajes do pico em direção à ponta da ilha, passando pelas várias povoações, a paisagem vista do mar é deslumbrante. Ou seja, deve ter passado pelas Ribeiras, passou pela Queimada, ali pela Vigia da Queimada, depois passou pela Calheta, Fetar, até amanhã, não sei, não vejo. Ai, que maravilha, que viagem linda, sim senhor, de barco, isto é que é opa, a América é aqui, meus senhores, é aqui. Pronto, várias saudações, o Jorge Alves Jorge, também, quando era deputado ele mandava, bom dia, a uva branca da latada do Ritinha já cheira, o tempo está ótimo para um peixe grelhado na esplanada e para uma deliciosa conversa, olha, está quase, aguenta aí mais uns 15 dias. Maravilha, paisagem da Baía das Lajes, lindíssima. Muito obrigado a todos, meu Deus, temos que ir. Zé, a Associação Futebol da Angra faz hoje 100 anos. Tu não chegas lá, chegas aos 100 anos, mas não é trabalhar comigo aqui. Nessa altura tem 150. Grande abraço para todos, muito obrigado. Ah, e falta-me aqui o Reno. Então não vem. Oh, Margarida, peço desculpa. Margarida a entrar aqui a toda a força, já estava a querer reclamar. Bom dia, Sidónio. Lembro perfeitamente de quando a Dianja passou pelo Inter Ilhas há meses, do seu entusiasmo, da sua vontade de chegar longe na vida, de concretizar o seu sonho de menina. Hein? Semanas depois voltei a encontrá-la na Rádio Mafra, onde esteve durante uma hora falando da sua vida, apresentando o seu último CD e respondendo às perguntas dos ouvintes. Tive gosto de falar com a Dianja nessa altura. Ah, meu Deus, as coisas que a gente queria aqui. E claro, de lhe dizer que já conhecia do Inter Ilhas. Admiro a sua capacidade de lutar pelo seu sonho e as suas músicas cheias de dinamismo e alegria, que não esquecem as raízes da tradição popular. Uma tradição popular e os que tiveram de deixar a sua ilha. É verdade. Ela é um exemplo disso. É o sonho e a concretização desse sonho. Dianja, desejo muito sucesso para a sua carreira e neste agora dias de alegres na sua ilha de São Jorge. Certamente vai inspirar-se no mar e nos sabores da cozinha da sua avó. Talvez se levem a compor uma chamarrita. Hein? Tudo a correr bem, como todos. Um bom verão. E muita saúde para todos vós. É o desejo que vem da Alemanha. Pronto, agora, mesmo que tenha mais alguém, vou ter que ir à frente para não levar muito tempo. Sou presidente da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo e Ilhas Adjacentes de Angra, ou seja, São Jorge e Graças. Mas isto baixinho, não, isto não faz. Não digo o que disse isto. Vamos então dar os parabéns à Associação de Angra do Heroísmo dentro de breves momentos. Olha a Dianja aqui a responder à Margarida Nuremberg.
Tive paixões curtas demais e acabou. Desesperada, a pátria mãe, fui à procura daquele amor, medida certa, como eu quis. O que eu sonhava, o sentimento que até dura. Olhei para ti, deixaste-me a falar assim. Foi no continente aonde eu fui encontrar. Ai, o meu coração, minha gente.
Pois foi. Foi no continente. Saiu só Jorge. Ela esteve ontem aqui e, portanto, vem aqui na complementaridade das nossas conversas, das mensagens que vão recebendo e, olha, e umas boas férias, não é? Ela ficou a dizer-se ao fim do dia ia lá ao topo ver o mar e beijar o mar. E eu não ia, ah? Mas ela não disse mais. Chegou lá, esqueceu-se, começou a comer o bifinho da avó, pronto, passou. São 9 horas e 38 minutos, meus amigos. Ah, já será futebol, será campo de futebol de Angra de Heroísmo. O velhinho municipal de Angra e o Jacomo Correia. Mas o seu presidente da Associação de Futebol não é desse tempo, não tem idade para se lembrar bem disso, não é? Não acredito muito, mas para já vamos então dar os parabéns à Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. É? São, meus amigos, são 100 anos, 100 anos, não é qualquer coisa.
Uma vida, uma rádio, Antena 1 Açores, 80 anos. Estamos ainda mais ligados.
Pois é, muito bom dia, muito bom dia. Conversa. Puxa conversa. Conversa, puxa conversa. Bom dia, Sr. Presidente.
Muito bom dia.
Maurício Toledo. Você jogou futebol? Oh, hã? Chegou futebol.
Tive para lá.
Onde é que...
Tive só lá.
Andou lá e como não tinha muito jeito, foi para a baliza, não?
Não era para a baliza, mas ia-me caldeando para lá.
Como é que um homem que vem das ciências agrárias, da agricultura, em vez de se meter em touros, vai se meter na associação de futebol? Não tinha outra coisa para fazer,
não é? É verdade. E então, com a situação que estamos todos a ver, ainda torna-se mais complicado ver aí.
E está há tão pouco tempo, olha, está há tão pouco tempo na associação, já vinha de trás, não é? Mas apanhou logo a pandemia. Eu tenho apanhado aqui pessoas que tomaram posse na altura da pandemia e que ainda não mostraram o seu trabalho. Agora, que dá uma trabalheira, dá, não dá?
Isso dá. É muito complicado. Mas vamos fazendo. Eu já vinha também com o trabalho que vinha de trás também era bom, eu estava inserido no projeto.
Uhum.
E foi só dar continuidade após a saída do antigo presidente, foi só dar continuidade ao que de bom se estava a fazer. E foi assim. Temos de nos aguentar com esta pandemia, mas mesmo assim temos de nos aguentar e muito bom.
Uhum. Olha, hoje era para ser a gala, hein? Hoje era a gala. Como não há gala, o Maurício Toledo fala aqui no Interilhas, não é? Também. Mas olha, o que é que vocês... Eu já tinha dito indiretamente parabéns à Associação de Futebol de Angra de Heroísmo, que superintende o futebol e o futsal masculino e feminino das Ilhas Terceira. Ela é de Angra, mas é da Terceira, São Jorge e Graciosa. E que não é brincadeira nenhuma. Vocês têm dois vice-presidentes em cada uma das ilhas, é assim, não é?
Temos um vice-presidente na Graciosa e outro em São Jorge. Eu sou o Raul em São Jorge e o João Pequeno na Graciosa.
Uhum. Olha, como é que você é mais conhecida, pelo Toledo ou pelo Maurício?
É pelo Maurício.
Mas é um Toledo, não deixa de ser um Toledo, da Terceira. Olha, 100 anos, um amigo pode não fazer nada, e já fez imenso, que eu sei. Então, nas camadas jovens, meu amigo, é um tal ganhar, não é? Tudo que é sub qualquer coisa é como meu amigo.
Vocês papam
tudo interilhas. Está certo?
Ainda não é bem tudo, mas vai ser tudo.
Vai ser tudo.
Brevemente vai ser tudo.
O que é que falta?
Falta um bocadinho mais trabalho na formação, mais exigência, mais critério. E acima de tudo, se isso for criado, acho que a gente consegue ter bons atletas para o futuro. É o mais importante. Vencer é sempre secundário, o mais importante é sempre formar homens, formar pessoas,
uhum,
para que possam ter um futuro que nos ajude todos e possam praticar futebol e futsal nas melhores condições.
Ah, mas o meu amigo, quando assiste a um jogo que mete a seleção da Terceira, eu sei que o meu amigo vibra como se fosse a final da Taça dos Campeões Europeus.
Completamente. Eu tenho que ver o jogo até sozinho, nem acompanho as seleções.
Uh-huh.
Vejo através das transmissões das redes sociais.
Uh-huh.
E é sozinho na minha sala. Sozinho.
Até aí o presidente não tem uma vasta equipa, não é? Não precisa de acompanhar as seleções.
Exatamente.
Eu já percebi. A associação foi a primeira, 100 anos, a primeira a criar nos Açores, a sétima a nível nacional. Olha, eu não tinha bem a noção disto. A primeira, quer dizer, o futebol não começou bem na Terceira e vocês são os primeiros a fazer a associação, não é? Portanto, vocês, por isso é que foram à frente durante muitos anos, não é? O meu amigo tem clube, vai dizer agora que é de todos, que representa todos, eu sei.
Não, é. Isso é muito frontal, mas
então, meu amigo, qual é o seu clube?
Eu sou dos Marítimos, estou a matar, não tem problema nenhum.
Eu também sou de Belenenses, da Académica, então. És dos Marítimos.
Não, mas cá na ilha sou dos Marítimos de São Mateus, nunca escondi completamente. Foi o clube que, de certa forma, foi fundado pela minha família, pelo Sr. José Gaspar.
Ah, era assim mesmo. E eu gosto é disso. Isso aqui
E tem que ter, tem que estar, são as minhas raízes. Era aqueles, eu sentava-me no cantinho do campo de jogos de São Mateus a ver os treinos. Não era só os jogos. Uh-huh. Eu via os treinos todos deles. Pá, aquilo para mim era o meu clube. Não,
e, depois, e depois, se a família ajudou, lá vai o dia do treino, lá vai o dia dos jogos. Olha, temos uma reunião de emergência porque está a faltar dinheiro, a gente tem que arranjar aqui.
Não, ali nunca faltar. Os Marítimos de São Mateus agora que pode estar a faltar, porque a situação agora é diferente, mas ali no princípio nunca faltava, graças a Deus aquilo estava sempre bem recheado.
O Marítimo chegou a estar na Taça Açores, ganhou uma Taça Açores,
né?
Eu fiz um relato do Marítimos com o Leixense, se não me engano, aqui no estádio de Ponta Delgada. Quer dizer, isso. Também tenho isso na minha carreira. O Marítimo São Mateus. Aliás, o nome...
Em 93, 93.
Exatamente,
estava,
para aí.
Exatamente, 93
aí.
Estava. 93 ou 94, acho que foi.
E chegou a ser dirigente do Marítimo?
Cheguei a ser. Eu estava a ver em São Miguel, o meu pai estava a ter um curso, e por acaso lembro-me de dizer, acho que era o Marítimo, já União Miquelense Marítimo.
É verdade. Eu lembro, eu fiz esse relato, eu tenho a certeza absoluta, não é?
Exatamente.
Marítimos. Ah, e há o Marítimo. Marítimo do Corpo Santo, não confundir.
E
não
é o Marítimo do Corpo Santo também.
O Marítimo do Corpo Santo era o clube do Carlos Alberto, não é? O grande Carlos Alberto, e do Eliseu. Não é?
Sim.
Essa figura.
Carlos Alberto também foi atleta e treinador dos Marítimos.
Do Marítimo, mais tarde, depois, exatamente. Treinador. Um amigo.
Um dos homenageados dessa nossa gala é o Carlos Alberto.
É o Carlos Alberto. Ah, era isso que eu ia agora também perguntar. Vocês tinham a gala preparada? Não vai haver gala, não é? A gala é aqui.
Vai haver gala de uma maneira diferente. A gente,
como é que é?
Estávamos sempre cientes que poderia acontecer o que aconteceu, não é? Um aumento de casos de Covid. E então preocupamos em fazer os vários vídeos com os homenageados para que pudéssemos, se não fosse presencialmente, fazíamos virtualmente. Uhum. E é isso que vai acontecer. Uhum. Penso por volta das 19h30 a gala vai para lá, de uma forma virtual. Já fizemos os vídeos todos, já fizemos as gravações todas.
Ah, mas há uma gala que é transmitida, mas que, portanto, que é em direto. Os vídeos estão feitos para... E depois há uma apresentação ao vivo, ou não? Ou é tudo já gravado, previamente?
Tudo gravado.
Tudo gravado.
Tudo nas redes sociais, sim, senhor.
Sim, senhor. E então, quem é que... Podemos saber, algumas figuras dessas foram homenageadas, ou vão ser homenageadas, que ainda não foram, não é? Vão ser.
Vão ser. Temos as categorias dos dirigentes, do atleta, dos árbitros, do treinador.
Ah, tudo a nível da associação, portanto, São Jorge incluindo e Graciosa, não é?
Sim.
Muito
sim,
bem.
Sim.
Temos aqui
nos treinadores que agora me vêm assim, ainda vou dizer todos, que a gente também tem que assistir à gala, mas temos aqui o José de Couto.
O José de Couto é incontornável, não é? Este ano tem que ser, este ano é o ano do José de Couto, não é?
É o ano dele, é o ano dele. E temos também nos atletas, temos o Carlos Alberto, antigos atletas, não é? Uh-huh. Foi o melhor que passou cá, pelo menos pelos relatos que eu não me lembro muito bem, mas. E já me lembro dele com numa idade já perto dos 50.
E, e continuava a jogar como se tivesse 17, o Carlos Alberto.
É verdade.
Grande jogador.
E depois temos nos árbitros, nos dirigentes, também temos aqui um quadro de dirigentes, o senhor do Porto Judeu do Barreiro, que agora falha-me o nome.
Uhum. Barreiro, eu conheço bem o Barreiro.
Eu
conheço o Barreiro.
Temos aí muitos dirigentes.
Olha, muito bem, figuras. Eu reparei que o meu amigo Maurício Toledo está preocupado com a formação dos jovens. Ou melhor, dos treinadores nas camadas jovens, não é?
Principalmente.
Tem dois ou três muito bons, mas tem outros que precisam de atualizar os processos. Está certo ou está errado?
Exatamente.
Eu não falei consigo, eu vou tentando cheirar essas coisas do futebol. E a gente sobe a rua da Sé, chega ali o Altas Covas e começa logo a cheirar a bola.
É verdade.
O que é que está faltando na formação? Mas, meus amigos, têm tido aí resultados bons, atenção, não é? Mas precisava de mais quantidade, era mais quantidade na qualidade.
Exatamente, preciso de mais qualidade. Quantidade eu acho que até temos suficientes, temos aqui técnicos que estão até sem trabalhar, digamos, sem dar formação, mas... Precisamos, em cima de tudo, mais qualidade. Eu acho que houve aí uma geração, e eu muitas vezes digo que é a geração do José Mourinho, que toda a gente punha um boné na cabeça e pegava numa capa e jogava que era o José Mourinho. E a verdade é que não é. Temos que ter alguns princípios e alguns critérios para poder formar atletas. E não é às vezes com atitudes que eu as vejo nos campos de futebol ou nos treinos que deixam-me um bocadinho assim preocupado. Uhum. Isto de um momento para o outro tudo jogava que era o José Mourinho. Isto não é bem assim,
não
isto
é
tem
bem,
que ser
sim.
critério, tem que saber formar, tem que saber tanto os jovens, tem que saber explicar aos jovens o que é bom, o que é mau.
É verdade.
E a verdade é que muitas das vezes os treinadores iam aos gritos. Não é que eu critique quem anda aos gritos, porque às vezes os mais jovens precisam de um bom grito.
Sim, mas...
Mas tem que ser o grito na altura certa. E às vezes vejo aqui algumas coisas que fico realmente preocupado, mas isso será uma coisa que a gente vai mudar de certeza absoluta.
Ainda
nos próximos 3 anos que estamos aqui na Associação.
Olha, um bom princípio, porque está há pouco tempo, mas eu sei que penou imenso na pandemia, e eu sei por experiência própria que é mais difícil desmanchar uma coisa que está organizada do que organizar outra.
Exatamente.
As pessoas dizem, hoje estás-te cancelando, hoje vem a Assembleia da República, não tens programa, estás-te cancelando. Não é assim, porque o desmanchar, o dizer que não há, o alterar, o passar para o dia seguinte, quer dizer, dá muito trabalho. E na pandemia, eu imagino, você que tomou posse assim, para fazer um mandato com o seu programa e tudo, e o que teve foi jogos, interrupções, campeonatos que ficam adiados, e agora sim acabem com isso, não, fica para mais tarde, fica para daqui 2 meses, como é que aguentamos as crianças, como é que treinamos? Eu imagino as vezes que o seu telefone não tocou e a angústia do pior que aquela do jogador à frente do guarda-redes na hora do penalti, não é?
Ah, sim, muitas vezes. Estava muito preocupado que algum atleta dos mais jovens fosse... tivesse Covid e transmitisse aos outros todos, acho que era uma coisa... Sendo mais preocupado com os pais, não é? Sendo
sim,
pai,
sim,
era
sim.
uma situação que me preocupava. Agora, a questão de parar nunca foi dificuldade para mim. Eu sempre preferia ser acusado de excesso de zelo, despreocupado. Portanto, isso para mim foi fácil, apesar de, às vezes, e eu lembro-me do Campeonato dos Açores, os clubes queriam parar já, outros clubes, e esses mesmos clubes dali a 2 semanas diziam, pá, agora não podemos parar, agora temos de tomar calma. Estavam na linha da desfiga, está a perceber? Mas sempre foi uma coisa que tivemos um critério, a Associação Futebol da Horta esteve muito bem, o Eduardo Pereira esteve muito bem, o Presidente da Associação Futebol da Horta, todos juntos conseguimos tomar as melhores decisões, pode ter sido as decisões que tenha agradado a todos, mas certamente foram as melhores decisões. E cumprimos os regulamentos, que é mais importante.
Muito bem. E como é que vê o futebol açoriano hoje? A partir dos seus olhos, que é presidente da associação, não? Não agora a falar em nome dos outros clubes, é o seu olhar.
Olha,
a gente tem atletas melhores, mais bem preparados. Onde é que poderíamos ir se tivéssemos uma equipa só de açoriano? As pessoas às vezes perguntam, mas não há nenhum açoriano nas equipas profissionais, não? Há poucos açorianos, e depois falta o lado da competição, não é? E dos escalões, é tudo muito complexo. As pessoas pensam que é sair dos júniores e salta para a primeira categoria da primeira divisão nacional. Não é assim, não é?
Não.
Mas hoje trabalha-se melhor, como é que, não sei se pode fazer uma relação com o passado, mas houve grandes jogadores. As pessoas dizem muito assim, mas aquele, se ele fosse hoje, que grande jogador, aquele homem não estava aqui, não é? Era tão bom que tinha ido embora. Hoje trabalha-se melhor, penso eu, pelo menos há mais formação, há gente mais bem preparada, ou não?
Temos todas as condições para trabalhar melhor,
e
eu acredito que se trabalhe melhor, mas também trabalhar melhor não é treinar 2-3 vezes por semana. Quem quer ser atleta tem que treinar 6 vezes por semana.
Exatamente.
E no 7º dia tem que fazer o jogo. Tem que ter os seus momentos de recuperação, tem que ter os seus momentos de treino, tem que ter os seus momentos todos, mas tem que treinar.
Tem que treinar.
Não, nunca vai.
Mas o que está a tentar dizer-me é que faltam muito aos treinos ou que não estão planeados os treinos devidamente para todos os dias.
Já tenho curtido nos mais novos que fazem apenas 2-3 treinos por semana e isso
não
já começa a ser curtido. Também eu percebo que os treinadores, se começarem a ser mais exigentes, vão ter menos atletas nos treinos. Eu percebo que existe, tem que ter essa sensibilidade.
Uhum.
Mas a verdade, para a gente ter melhores atletas, E mesmo para termos melhores homens para o dia da manhã, temos que treinar mais vezes. Está provado.
Está provado.
Passa a maior parte do tempo no desporto, inserido no desporto e a praticar desporto, vai ser melhor atleta, vai ser melhor pessoa no dia da manhã.
Claro.
Eu acho que passa muito por aí. O atleta auxiliante tem que trabalhar mais, tem que treinar mais vezes. E não é com isso que eu estou a dizer que ele seja, digamos, malandro, sim, ou que não queira. Não, a verdade é que aquilo que tem incutido não é suficiente.
O Maurício, não é por acaso que quando aparece, é detectado um jogador especial, ele vai para as academias, não é? Vai para o Seixal e vai para o Oxford, para trabalharem em permanência e estudarem em permanência e fazerem uma carreira em permanência. Assim acontece com os meninos do piano, não é? Aos 6 anos vão tocar piano, vão tocar violino e vão às aulas têm as suas sessões, quer dizer, o treino é fundamental, obviamente. Quanto mais treinar, melhor adquirir, não é? Os processos. Pronto, mas ainda se treina 2-3 vezes por semana. Acha que, e é possível treinar todos os dias, de segunda a sexta? Ou...
É possível. E se não houver espaços, não houver recintos.
E estava-me a referir mais a esse sentido.
Temos que os criar. Pronto, estamos aqui é para isso.
Uhum.
As autarquias estão aqui, têm sido excelentes parceiros, todas elas, com que a Associação de Futebol de Angra tem trabalhado. Elas têm sido excelentes parceiras. Nunca criaram entraves ao desenvolvimento. Eu acho que os entraves ao desenvolvimento do atleta e dos treinadores estão nos próprios clubes, muito sinceramente. Já está instituído. Acho que aí é que temos que mudar esse paradigma, sinceramente. Uhum.
Muito bem.
É muito por aí.
Cá está, fica uma mensagem neste dia para os clubes, né, que é que formam a Associação de Futebol, e alguém que está preocupado, e muito bem. E tem toda a razão, nem é preciso estar aqui a fazer estudos, nem nada.
Não.
Já andamos cá há muitos anos, tem toda a razão. Quer dizer, quanto mais treinar, quando houver outro paradigma, outro pensamento sobre as camadas jovens, naturalmente que aparecem os talentos mais rapidamente, mais cedo.
As dificuldades é que nos fazem crescer.
Exatamente.
Quanto mais dificuldade a gente tiver, melhor as mudanças no dia de amanhã. Isso é sempre assim.
Ora, que maravilha. A falar de jovens, estivemos nós.
Exato.
Pronto, esta não é uma conversa sobre futebol, obviamente. Não é uma conversa sobre desporto, ainda por cima. É uma conversa com o presidente, Maurício Toledo, no dia que a Associação de Futebol de Angra faz 100 anos. É uma conversa para lhe dar os parabéns. Para dizer que logo há uma... A que horas é que é? Portanto, só lembrar, já disse há bocadinho, mas lembrar que as pessoas podem ver a gala e dizer que na próxima primeira oportunidade se fará uma festa, não é? 100 anos são 100 anos.
Exatamente.
Há de se fazer uma festa aí com músicos e chamadas ao palco e histórias antigas. Vocês têm um programa interessantíssimo sobre... Conte lá a sua história, não é? Conte lá a sua história. Que é um conjunto de... Enfim... De pessoas que ainda estão entre nós e que têm histórias fantásticas para contar.
Isto tinha que ficar gravado, porque o seu nome deve ter passado por imensas histórias, deve ter mesmo uma enciclopédia. E então, muitas vezes aqui falavam e a outra pessoa contava a história da outra, e a verdade é que conta acrescenta-se um ponto. E chegou o dia que eu disse, essas histórias têm que ficar gravadas, têm que ser contadas pelas próprias pessoas.
É verdade.
E foi isso que aconteceu. A história da Graciosa, o programa da Graciosa é fantástico. É. Foi o que teve assim menos mediatismo, mas foi daqueles que eu realmente...
Então vai passar a ter mais mediatismo, vamos ver essa história.
Onde é
que podemos ver a história e qual é o nome certo? Eu disse, conta a tua história, mas disse assim de cor, não é? Qual é o nome certo dessas histórias para procurar?
É Ver a História. Portanto, está na nossa página do Facebook todas as histórias, e podemos, até no YouTube também podemos procurá-lo. Eu penso que seja o episódio 4.
Sim. Não, agora vamos ver todas.
Vamos
ver todas.
Vamos
ver todas as histórias antigas. Olha, você estava a falar de treinadores e de Carlos Alberto e tal, e eu estava-me a lembrar de uma figura que já não está entre nós, obviamente, que eu tinha uma admiração. E já não vou falar do Sobretão, do Lusitânia, o primeiro grande chefe de departamento de futebol a sério, dos Açores. É um homem que ia à frente de 50 anos. E era o Elvino Petencourt, o treinador de Lusitânia. E eu fiquei, eu lembro do Sr. Elvino, eu ficava a olhar no Jacques Correia quando ele vinha, só para ver os gestos dele, o que é que ele fazia de diferente que os outros ainda não faziam, não é? Aquela equipa famosa de Lusitânia. E outro dia, ali no Jornal da Praia, uma notícia que me... Olha, eu fiquei comovido, sabe? Morreu e tal, o Eduardo, não sei quantos... E eu disse, Eduardo, só pode ser o Eduardo do Praiense, que ponta de lança. E eu fiquei comovido, lembro-me de fazer relatos ainda com o Eduardo, o Valentim, Oh, meu Deus!
Ah?
Há quantos, tantas histórias fantásticas. Olha, o Eduardo era um homem que merecia ser homenageado nesta gala. Foi, de facto, um ponta de lança. O Paraense foi campeão dois anos seguintes, limpava tudo. Nem o Lusitano em Angra e depois muito menos os outros. Era bola para a frente, bola, o futebol prático, na vertical, como agora se diz. Mas o Valentim e o Eduardo eram fantásticos jogadores. Olha, eu não posso ficar aqui a manhã toda, mas quero cumprimentar todos os clubes da Ilha Terceira, a associação mais antiga dos Açores, os clubes da Graciosa e de São Jorge. Exatamente, eu ia dizer agora São Jorge.
Fundamentais.
É verdade, eu ia dizer agora às outras.
Da minha associação.
Eu ia dizer agora às outras ilhas, e ainda bem que é dito por si, tem outro valor. E cumprimentar o meu amigo que está cheio de boas ideias e é fantástico, é ainda muito jovem, tem muito para dar ao futebol. Nós precisamos de pessoas assim. Maurício Toledo, presidente da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. 100 anos, já fica na história. Aos 100 anos ele era o presidente. Era o presidente. Daqui a 200 anos vamos fazer a história da. Olha, é preciso fazer um documento sobre a história da Associação mais antiga dos Açores. Mas o meu amigo, os 100 anos já ninguém lhe tira.
É verdade.
Grande abraço. Foi um prazer. Parabéns.
Um abraço. Obrigado.
Só para seguir uma teima, teima. Meu pai é tocador, minha mãe é cantadeira. Meu pai you.